Uma vez me disseram, né, quando eu tava fazendo as lives lá em 2021, me disseram: Rafa, eu literalmente não estou brincando com você. Eu não tenho ideia de como compor um dia alimentar para mim. Não sei nem por onde começar. Tô perdida, me ajuda. É seu caso? Você que está ouvindo esse podcast, é seu caso? Se for, você tá em boas mãos, que agora esse episódio vai te ajudar exatamente com isso. Eu vou trazer o que é mais importante você saber na hora de você compor um dia alimentar seu. Né, para os seus objetivos aí, se você treina, se você não treina, onde você tem mais fome, você precisa levar em consideração todos esses fatores. E eu vou te ajudar, eu vou te instruir aí como que você vai começar a fazer isso, colocar isso em prática. Aconselho que você pegue um papel e caneta, se possível, tá? Ou depois, se não for possível, talvez você está ouvindo isso fazendo sua atividade física, né? Depois você ouve de novo aquilo que você não lembrar e coloque no papel. Ok? Mas nesse episódio aqui eu vou te ensinar a você começar a entender como compor um dia alimentar especializado, né? Pensado em você. Vamos lá? Quando nós falamos sobre eu não sei o que comer, eu tô perdido, tô perdida, eu vou para entender, obviamente, né, que você tem muita informação. E nessa muita informação, nesse emaranhado de informações, você não sabe por onde começar. Porque vamos ser sinceros um com o outro, certo? Hoje em dia, obrigado, Elaine. Hoje em dia, nós temos tamanha informação que não cola mais a desculpa do tipo, ó, não sei, nunca ouvi falar, não tenho a mínima ideia do que é saudável. Hoje em dia, todo mundo tem essa ideia já. Porque a gente vê isso na televisão, antes até da internet, né, ficar tão comum na vida, nas nossas vidas. A gente já viu isso no rádio também. E claro, agora na nossa internet de todo dia. Bom dia, Alan. A gente vê isso na nossa internet de todo dia. Então, como que nós vamos falar que não tem a menor ideia? Ideia você tem sim. É porque possivelmente ou você tem um medo, né, um receio muito grande de errar, né, que aí você de fato não destrava. Ou então você tem muita informação, não sabe por onde começar. Eu lembro, isso me faz lembrar de uma história que aconteceu comigo. Quando eu era mais adolescente, principalmente lá na época da faculdade, né? A gente começava a entender e aprender. Eu ia nas aulas de bioquímica, nas aulas de fisiologia, e começava a aprender aquelas coisas. Bom dia, Dulciana. Obrigado, Alan. Eu começava a aprender aquelas coisas e ficava meio que perdido. Por quê? Nossa, em cada disciplina que eu aprendi uma coisa. Claro que com o tempo eu fui enxergando, eu fui entendendo como que aquelas coisas se conversavam, né? Qual era a conexão entre elas, e foi ficando cada vez mais lógico. Mas no início era muita informação. Então eu aprendi uma coisa na bioquímica, outra coisa na fisiologia, outra coisa em imuno, em parasita, enfim, tanta coisa que a gente ia vendo, aprendendo, e eu ia ficando perdido. Não sabia como conectar aquelas coisas. Então por isso que eu parto do pressuposto que você o quê? Talvez você tenha muita informação. E você não sabe o que fazer com essas informações, né? A partir do momento que você começa, ah, então eu posso começar assim. Ah, então eu posso começar assim. Ah, daí começa a ficar mais fácil, igual eu lá atrás, né? A hora que eu comecei a entender como que uma disciplina, como que um conceito, né, comunicava com o outro, as coisas foram, foram fazendo sentido. Então você vai entendendo e vai ficando mais lógico. E aí, claro, fica muito mais fácil de você praticar na sua vida. Concorda? Tá fazendo sentido isso para vocês aí? Me dizem se tá fazendo sentido. Coloca a mãozinha aí de oração no chat para eu saber, ok? Dando sequência, como que você pega todas essas informações que você tem e decide por onde que eu começo? Você precisa começar por onde que você percebe na sua alimentação onde está muito errado. Esse é o começo para qualquer pessoa e por isso que é muito individual. Às vezes o muito errado para Helena é uma coisa. Tô falando os nomes aqui de quem tá na tela para mim, tá bom? Às vezes o muito errado para Dorciano é outra coisa, às vezes o errado para Alan é outra coisa. Então você precisa olhar para o seu errado, para aquele lado seu que está desequilibrado, que claramente você percebe que está desequilibrado. Rafael, por que que eu preciso começar por essa parte mais difícil? Provavelmente, né, vai ser a parte mais difícil, porque é ela que, quando você começar a colocar um pouquinho de esforço ali, vai dar muito resultado. A gente tem que partir sempre do pressuposto, o pessoal do podcast não vai ver, mas desse livro aqui. Inclusive, deixa eu vir mais perto de vocês, né? Antes que vocês fiquem me falando. Aí, pronto. Tá? Esse livro aqui, ó, o Princípio 80-20. O que que esse Princípio 80-20 diz? Claro que diz muita coisa, mas em suma, é quando você percebe que como que eu posso colocar menor esforço e ter muito resultado? Eu coloco nessa proporção de 20% de esforço e eu tenho 80% de resultado. É um baita lucro, é ou não é? Fala aí pra mim, imagina o lucro nisso. Bom dia, Rayane. O lucro disso é incrível, cara. Pensa você colocando, nossa, eu coloquei 20% de esforço aqui. 80% de resultado? Uau! Te dá mais gana, mais vontade de continuar colocando aquele esforço ou não? Agora imagina o oposto, que é o que a dieta normalmente faz com a gente. Você vai lá e coloca 80% de esforço. Se doa, se sacrifica, se mata. E tem 20% de resultado. Você fica animado, animada para continuar? Ou você vai cada vez mais vendo que aquilo não faz sentido, que aquilo no longo prazo é mais sofrimento do que felicidade, você abandona, tá entendendo? Então por isso que você precisa muito, muito isso, tá? Olhe para sua alimentação e detecte onde que está mais desequilibrado. Onde que está mais desequilibrado? E você vai ter uma resposta. Às vezes para você pode ser um doce. Às vezes para você pode ser massas, às vezes pode ser que você pede muita comida, né? E só de você já pedir menos comida já vai dar um efeito muito grande, se você passar a cozinhar um pouco mais. Às vezes bebida, às vezes você está bebendo muito, por mais que seja só no final de semana, mas você está desequilibrando muito no final de semana, vale a pena você o quê? Reduzir? Você vai ter uma resposta. A partir do momento que você tiver essa resposta, vai ficar mais claro. Onde você pode começar a melhorar a sua alimentação, tá? Então, se você sempre está comendo muito doce diariamente, é bem provável que você vai começar a reduzir o doce. E o que eu aconselharia era o quê? Que as suas refeições elas sempre vão te dar um prazer de você comer também. Então, precisa ter coisas que você gosta. Precisa, porque se você tira um pouco do doce, nas suas refeições está sempre uma coisa chata, pensa. Vai ser muito difícil você manter essa redução do doce. A gente tem que pensar assim no longo prazo, né? Não só naquele curto prazo ali, não. Então eu preciso ter coisas que eu gosto. Às vezes você gosta muito de, sei lá, de algumas frutas, e essas frutas não estão presentes no seu hábito alimentar. Às vezes você gosta muito de alguma comida, tipo, sei lá, comidas que eu vejo cada vez menos as pessoas comendo milho, por exemplo. Sou apaixonado por milho. E aí não tem milho na sua alimentação. Pensa. Precisa ter, porque se você gosta, precisa ter. E você gosta de arroz e feijão? Não, mas arroz e feijão engorda. Que engorda que nada. Gente, guarda essa frase. Não existe alimento que engorda e emagrece. É você quem faz emagrecer ou não. É o bom ou mau uso que você faz do alimento. Então, se eu gosto de arroz e feijão, precisa ter arroz e feijão na minha alimentação. Se eu gosto de macarrão, precisa ter macarrão na minha alimentação. E aí você, lógico, a partir das respostas que você tem, você vai começar a melhorar em algum quesito, por exemplo, deixar mais gostoso nesse exemplo que eu estou dando aqui, para você desvirtuar um pouco, né? Desvencilhar, essa é a palavra melhor. Desvencilhar um pouco aquele foco do ai, recompensa no chocolate, recompensa no chocolate. Você vai começar a olhar para sua alimentação com um olhar mais de nossa, tô comendo gostoso, hein? Como eu gosto de comer isso aqui. Como isso me faz bem. E aí fica muito mais fácil, na hora que você encontra um caminho assim, você equilibrar as porções, os alimentos. Esses exemplos que eu dei aqui, acho que todos eles foram exemplos de carboidratos, né? É, maior parte de carboidratos. Nesses exemplos aqui, quando você vai incluir carboidratos, é muito importante que, bom, Durs, é muito importante que você consiga sempre ter o controle do índice glicêmico deles. Eu acredito que a maior parte das pessoas é isso, né? Elas sempre acabam gostando mais indo pro lado dos carboidratos. Eu sou pelo menos uma delas, né? Massas é meu forte, sempre foi meu forte. E aí, se eu gosto muito de alimentos que são ricos em carboidrato, eu preciso o quê? Ter cuidado em como eu vou compor a minha refeição. Certo? Eu lembro uma vez, nossa, era lá na época, já estava no mestrado já, em Uberaba, e eu ia sempre almoçar em um bar-restaurante que era universitário lá, né? E eu tinha muita amizade com o dono de lá, sempre chegava lá, a gente ficava trocando ideia um tempinho e sempre almoçava lá. Era prato feito, né? Famoso PF. E ali, querendo ou não, naquele bar-restaurante, bem na esquina assim, era aquelas. Não sei se você já esteve em Uberaba, né? Naquela região ali, pelo menos naquela época, eu não sei como tá lá agora, faz tempo que eu não vou. mas era ainda aquelas ruas de paralelepípedo, sabe? Que você vai andando de carro, rua de paralelepípedo, as ruas antigas. É meio que patrimônio histórico, então eu acredito que esteja até hoje ainda esse paralelepípedo lá. E na esquina, sim, tinha o campus mais antigo da universidade que eu formei, né? Que ali era inicialmente foi só faculdade de medicina. Então era bem assim na esquina. Então normalmente eu até almoçava ali em frente o bar-restaurante, olhando o pessoal que estava chegando, saindo da faculdade. Oh, bom, bom. Época boa. E se eu voltava o meu olhar para a direita aqui assim, logo lá no final da esquina tinha outra faculdade, que era a faculdade particular lá. A principal, né, de Uberaba, que é a Uniub, um dos campos. Se não me engano, aquele campus ele é mais forte de Odonto, né? E interessante que naquela época ali, assim, estava tendo uma construção. Uma construção, eu não lembro, eu acho que era municipal. E estava tendo muitos trabalhadores por ali, né? E não vou me esquecer, gente. Os trabalhadores daquela obra, você percebia que eles ficavam ali, bem dizer, quase 24 horas, né? Acho que era mais de 12 horas, um trabalho braçal, assim, ó. Queimando caloria, sol quente. Bom demais, Alan, naquela época. Nossa. E sempre eles iam almoçar ali também, porque o preço era bom, comida muito boa, né? Eu sempre falava lá pro Alexandre, que era o dono. Quem é de Uberaba, não sei se sabe, o bar do Alexandre, ali na esquina do campus antigo da medicina, tá? E eu sempre falava pra ele, eu falei, cara do céu, você escolheu a mulher cozinha pra você a dedo, não é possível. Porque o tempero bom, tinha aquela comida dele lá num preço bem, bem bacana para estudante na época, né? E o pessoal que tava até nas obras, ia almoçar ali. Rapaz, eu lembro de um dia que eu tava lá almoçando, sentei para almoçar assim, aí eu vi, né, o pessoal ali assim, da obra, né, mais ou menos uns 2 metros de distância de mim em outra mesa, sentado e conversando. E aí, de repente, eles terminaram de comer e tinha um que tinha acabado de chegar, acho que tinha acabado de, sei lá, chegou atrasado alguma coisa, ou tava terminando algum trabalho, né? E aí ficou só ele na mesa, por isso que eu lembro perfeitamente dele ter chamado atenção, porque ficou só ele e os outros levantaram. A hora que esses caras levantaram e eu vi aquele rapaz, o prato dele, eu não sei te descrever, mas era um prato comum. Vamos dizer que aqui é o prato, ó, não sei se você tá vendo, acho que tá, né? Aqui é o prato. E aí fazia um morro assim, ó. Não tô brincando. Fazia um morro assim. E esse morro dava claramente para perceber que era de arroz, feijão, farinha, né, farofa, né, as farinhas prontas e macarrão. Só carboidrato. E outra. Ele comprou uma Coca-Cola de 1 litro para acompanhar. Tava do lado dele. Molhava o copo, mandava. Molhava o copo, mandava. O almoço inteiro mandando aquele prato lá. E o cara era assim, ó. O cara era assim, magrinho. Tô falando isso aqui pra você dar uma risada aí comigo, porque foi como quando eu vi aquilo. Falei, rapaz, isso aí queima caloria, viu? Esse aí o que entra queima. Esse aí é igual motor V8, V6, né? Entrou combustível, queimou. Mas também, coitado, devia trabalhar ali, ó, no sol o dia inteiro mesmo, abrindo o chão, né, na terra. Eu lembro que estava fazendo. A obra era no asfalto. A obra era no asfalto. Então, o que ele devia estar fazendo esforço ali de abrir, né, de mexer com coisas ali debaixo da terra, forte, forte, né, o esforço dele. Mas por que eu estou te falando isso? Para ele, é para você rir, obviamente, mas para ele não tinha nenhum efeito isso, porque ele queimava tudo aquilo que ele comia. Agora, pensa se eu e você comemos aquela quantidade diariamente, que ele ia lá comer diariamente, né? A gente engorda. E por que isso acontece? Claro, tem excesso. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é como que a gente pode diminuir o índice glicêmico do carboidrato, né? O índice glicêmico do carboidrato, a gente sempre consegue fazer como? Adicionando outros ingredientes na refeição, no prato, né? Então você coloca principalmente fibras, proteínas e gorduras boas. No caso dele lá, era aquele pratão, né? Aquela montanha, aquele Monte Fuji. E um pirizinho assim do lado. Pra falar que tinha salada, né? Era um pirizinho do lado assim, só pra falar que tinha salada. Mas no nosso caso, que a gente quer emagrecer, quer manter uma alimentação mais equilibrada, não gasta tanta energia assim, não tem que ser assim. Tem que ser mais ou menos quase o oposto disso. Não precisa ser exagerado de salada, você não vai comer uma baciada sozinho, não. Mas é interessante mesmo que você tenha sempre bastante fibras. Né? Então, uma maneira muito simples de você compor um prato do almoço, por exemplo, eu sempre falo, é na própria divisão do prato. Né? Se você pega o prato e coloca metade dele de salada de legume e a outra metade vem para as outras coisas, com certeza esse prato tem uma chance muito alta de estar bem equilibradinho, bonitinho, equilibrado. Então você coloca, isso depende também da região que você está, né? Aqui a gente está começando a sair um pouquinho do frio. Se você onde você tiver mais frio ainda, talvez você não vai usar tantas folhas, né? Porque a gente diminui nosso apetite por folhas, principalmente se o seu diminui bastante. Aí você pode usar o quê? Legumes refogados, né? Legumes grelhados, você coloca nessa porção, nessa metade do prato. Na outra metade, você pode pegar essa metade que sobrou, né? E dividir ela ao meio. Aí nessa metade que você. Da metade que você acabou de dividir em metade, sabe? Então tem um prato aqui, você dividiu aqui na metade. Aqui fica salada e legume. Essa outra metade vai ser pro restante. Aí nessa metade aqui para baixo, você vai partir aqui no meio. Aí vai ficar duas porções, né? Nessa metade. Em uma porção você vai colocar o arroz feijão, por exemplo. Um pouquinho do seu arroz com milho, do seu milho com macarrão, sei lá, um carboidrato que você queira usar. Se você conseguir sempre mesclar um tipo de carboidrato com uma leguminosa, é até melhor, porque fica mais equilibrado o balanço de aminoácido, de proteína. Como assim, Rafael? Por exemplo, arroz feijão clássico. Você pode fazer uma ervilha e milho, você pode fazer uma lentilha e macarrão. Sabe? Você mescla aí com um cerealzinho, uma massa, né? Um cerealzinho e uma leguminosa, se você puder. Você pode fazer isso que fica bem legal. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Sei lá, batata e grão de bico, sabe? Você faz essa outra porçãozinha assim com essa mistura. E na outra porção aqui você pode colocar sua proteína. Aí você pode colocar sua carne, se você come carne, seu ovo. O vegetariano pode ali colocar um hambúrguerzinho, um mexido ali de shimeji, shiitake, com tofu, com sementes. Você faz essa mescla aí e seu prato fica bem mais equilibrado, fica bem mais leve. Por quê? Toda essa fibra aqui, ó, da salada, mais essas proteínas aqui. E se você passar um azeitezinho na salada ainda, um azeite extra virgem, você vai ter fibras, gorduras e as proteínas controlando o índice glicêmico desse carboidrato aqui. O que isso quer dizer? Quando esse carboidrato for absorvido pelo seu corpo, ele não vai dar pico de insulina, né? Ele não vai fazer isso que favorece o engordar. Então fica o balanço de insulina, a ação dela fica muito mais equilibrada, fica muito mais regular, tá bom? E assim você consegue o quê? Você consegue ter um emagrecimento muito mais fácil, poxa. Entende? Só de você fazer essa mudança. Já foi assim, mas preferia Pepsi. Eu sempre gostei mais de Pepsi também do que Coca-Cola. Seria algo como 2 quartos de fibras folhas, 1 quarto de carboidrato, 1 quarto de proteína. É, acho que sim. Acho que sim. Não sou muito bom de matemática, não. Mas creio que sim, partindo do raciocínio, tá? Sendo lembrando que esses carboidratos você pode mesclar os tipos de carboidratos, né? Não precisa ser um só. Tipo, é só arroz, é só feijão, é só macarrão, é só batata. Você pode mesclar nesse porcionamento aqui, né? Lanches, quando a gente vai fazer lanches, e gente, isso aqui que eu falei, tá? Você pode fazer num jantar, tá bom? Claro que tem gente que quando come, por exemplo, sei lá, carboidrato no jantar, se sente mais inchado. Não, não sei por quê, para te falar a verdade, tá? Talvez isso é mais emocional do que fisiológico mesmo, né? A pessoa, ela tende a ficar com a percepção com medo de engordar, né? Da barriga dar uma leve dilatadinha porque você comeu, aí fica com medo e acaba não querendo comer carboidrato. Mas sem crise. Se você não gosta de comer carboidrato à noite, não tem problema. Você pode fazer essa composição semelhante, né? Você pode fazer essa porção aí de salada, de legumes, com só proteína. Se você quiser um pouquinho de um grão, um pouquinho, por exemplo, de uma batata doce, alguma coisa assim para acompanhar, tranquilo. Isso é um jantar bem leve, bem equilibrado, por sinal, que vai te dar bastante saciedade. Inclusive, para quem tem muita fome à noite, pode ser uma baita aliado, porque vai ter bastante fibras e a proteína que vai gerar saciedade por um tempo considerável, tá? Quando a gente parte para lanches, né? É importante a gente pensar nessa mesma composição. E me faz sempre lembrar também da época que eu estava fazendo um doutorado lá na USP e também estava trabalhando lá no HC. Era muito comum, não sei se é aí para vocês, né? Era muito comum você ir numa salinha lá para tomar café, alguma coisa assim, e você via o lanche das pessoas, né? O lanche das pessoas que come o quê? Como que tem ou come coisas gostosinhas, mas não faz uma refeição. Rafael, é proibido então de comer coisas gostosinhas? Não, não é não. Inclusive, dá para você fazer usando a composição da refeição a seu favor, para deixar bem mais balanceado e você não deixar de comer o que você gosta. Tá entendendo? Bom dia, Fabi. Por exemplo, eu lembro lá que eu sempre chegava, tinha um cafezinho de todo dia, né? Eu acho que esses lugares públicos, café é uma coisa que nunca falta. Aí o pessoal tava tomando café, que na minha opinião era mais açúcar com café do que café com açúcar. Tô falando mal do local, não, mas normalmente é assim, né? O pessoal faz um café muito melado, nossa, até arrepia. E o pessoal tava tomando cafezinho deles, né? Aí chegava lá assim que você via o pessoal indo. Tinha um ou outro, né, que levava uma comida de casa. Normalmente era a mulher que tava mais querendo emagrecer, né? Mas a maior parte das pessoas ali tava o quê? Com o bolozinho que rachou. Alguém foi lá e comprou o bolo, aí rachou, todo mundo deu um pouquinho de dinheiro, aí todo mundo tá comendo aquele bolo com café. No meio da tarde, quando não era bolo com café, era biscoitinho. Quando não era isso, era um simples pão ali com manteiga, um pão com alguma coisa que alguém foi lá e rachou e comprou, tipo mussarela, presunto, coisa assim. É o clássico, né? O brasileiro, se você vai ver isso na casa do brasileiro, é bem dizer isso mesmo que acontece. É um bolozinho, é uma rosca, é um biscoitinho, é um pão com presunto mussarela, é uma coisa que fica nisso aí, né? Só que perceba que todos esses aí não tem nenhum balanço de como que você controla o índice glicêmico. Na verdade, o carboidrato aí está muito rápido e fácil de ser absorvido. Então, a gente não é só pensar em calorias, não é só pensar em, nossa, isso tem pouca caloria, isso tem muita caloria. Não é não. Às vezes, o pouca caloria que você está tendo ali está sabotando muito o seu emagrecimento porque tem um índice glicêmico alto. Ou seja, o açúcar entra muito rápido no seu corpo, a insulina fica louca para guardar aquilo. E quando ela vai para guardar aquilo, a chance dela depositar em forma de gordura é muito alta. Então, aquele pouquinho tá engordando. Aquele pouquinho, seu corpo tá entendendo que, opa, guardar rápido isso aqui, porque não pode ficar circulando, né? Não sei se você sabe. É por isso que o diabético tem tanto problema, né? A nossa insulina, ela é programada. Entrou açúcar, ela já guarda. Não pode ficar circulando assim. Porque se fica circulando, começa a trazer problemas vasculares. Por isso que quem é diabético tem tanto problema vascular. Às vezes, em caso muito descompensado, amputa perna, braço, por conta disso, tá bom? Então, o açúcar não pode ficar ali. Precisa entrar para dentro das células, precisa ficar guardadinho. E aí, quando entra muito rápido, a insulina fica louca da vida. Ela, nossa, preciso guardar isso tudo. Preciso guardar isso tudo que entra muito rápido. Aí, para guardar numa velocidade considerável, nosso pâncreas secreta muita insulina para dar conta daquilo. E todo aquele açúcar, ele é guardado rapidamente. Na maior parte das vezes, o quê? Da forma mais fácil para a insulina, que é para ela. E isso aí depende do quê? De quem é você. Se você é uma pessoa sedentária, tem má alimentação, provavelmente você já está com barriguinha, provavelmente você já está com outras gorduras aí aumentando, e essa sua insulina, ela está treinada a levar para lá. Porque ali está muito mais fácil. Então aí você precisa o quê? Sempre pensar que é voltando ao que nós estávamos falando. Quando você vai compor um lanche assim, uma refeição, você precisa pensar em como que eu faço esse carboidrato ficar de índice glicêmico menor. O que é índice glicêmico menor? Ou ele naturalmente tenha um índice glicêmico menor, que a gente chama de carboidratos mais integrais, mais complexos, igual a Elaine acabou de falar aqui no chat do Instagram. Ou então, se não é possível, que é o mais, provavelmente é o que mais interessa a vocês. Como que eu posso o quê? De maneira externa, manipular esse mesmo efeito? Porque como assim eu consigo manipular o mesmo efeito? Pensa que não é um alimento que faz o carboidrato chegar rápido ou devagar. Não é necessariamente o alimento. Pode ser o alimento, mas não é só ele. O que importa na maior parte das vezes é aquele bolo de comida mastigada que vai chegar no intestino. Então não é um alimento ali igual o arroz branco, ao arroz integral. É somente o arroz integral que é bom para emagrecimento? Jamais. Jamais. Porque se você comer o arroz integral e o arroz branco puro, aí o arroz integral, ele tem uma chance maior de o quê? Diminuir o índice glicêmico. Ele vai chegar mais devagar do que em comparação ao arroz branco. Mas se você faz isso que eu estou te falando aqui, de compor o prato equilibradinho, os dois vão ter o mesmo efeito. Por quê? Porque vai ter todos esses nutrientes externos de outros alimentos mastigados junto ali, que vai chegar no intestino e vai dar o efeito, tá? Então você precisa lembrar que não é necessariamente um alimento, mas a combinação dos alimentos que vai chegar no intestino e vai dar o efeito que eu quero, que é o quê? Carboidrato sendo absorvido devagar. Bom dia, Sônia. Carboidrato. sendo absorvido devagarzinho, tranquilo, sem pressa, para a insulina não pirar e diminuir as chances dela jogar para em forma de gordura. E principalmente se você treina, se você faz exercício físico diário, isso é ainda mais eficiente. Por quê? Porque seus músculos estão ávidos, com sede, com vontade de nutrientes, de energia, e aí a sua insulina vai levar para eles, para o músculo, que está precisando dessa energia. Agora, se você é sedentário, não quer dizer que isso não aconteça, mas acontece em bem menor escala. Por quê? Porque seu corpo está sedentário, não está precisando disso, está equilibradinho, então você tem que ter um controle muito maior do quanto você come e como você come. Por isso que, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, Rafael, se você fosse falar um primeiro conselho para alguém que quer emagrecer, qual é o primeiro conselho? Eu falaria: seja ativo. Seja ativo. Qual seria um segundo conselho que já partiria numa pegada mais nutricional? Mastigue. Mastigue. Do ponto de vista nutricional, o conselho mais importante que eu acredito é a mastigação. E vou falar isso pro resto da minha vida, provavelmente. Porque literalmente ela controla apetite. Ela tritura melhor os alimentos, você absorve melhor, você se nutre melhor, você diminui fome emocional, só usando melhor a mastigação. Agora, uma pessoa que está parada na vida e quer começar, a primeira coisa que ela tem que fazer, na minha opinião, não é no lado nutricional, é no lado do corpo dela. Seja ativo. Faça o seu corpo usar energia. Porque o nosso corpo, ele foi feito para usar energia. A gente é bicho. É para a gente estar andando, fazendo coisas. Por conta da nossa tecnologia, da nossa inteligência, a gente hoje fica mais paradinho, mas o nosso corpo foi feito para entrar em movimento. Ok? Quem já viu aquele filme lá do... Acho que não vou lembrar o nome. É infantil, que aborda o fim do planeta Terra e eles estão migrando para um outro planeta. Que aí é um caso de amor entre um Wall-E, acho que é o Wall-E, um robozinho antigo e um robozinho moderno. Vocês já viram? Acho que já passou na sessão da tarde várias vezes isso. Acho que é o Wall-E mesmo, que é o nome do robozinho antigo. Ele tem toda uma maquinaria, né, de rodar ali assim a corrente para ele andar, enquanto o outro é moderno, flutua no ar, que é a suposta menininha, né? Ela flutua no ar e tudo, voa. Naquele filme infantil mostra muito isso. Se o ser humano ele focasse apenas na sua tecnologia e no seu conforto, ia se transformar naquilo lá, que são o quê? Obesos. Que a massa muscular vai cada vez não existindo. Ele vai tendo cada vez. Uauí, isso, obrigado. Obrigado, Alan. Uauí, isso mesmo. A massa muscular vai cada vez menos existindo, porque o ser humano usa cada vez menos. Aí fica aqueles sofás robôs que ficam flutuando e levando o ser humano para tudo quanto é lado. Todo obeso, tendo comida a todo momento, que ele aperta o botãozinho, no braço do sofá vem comida e joga na boca dele. E a hora que passa pelo raio-x lá, ele nem tem massa muscular direito. Nem tem osso direito. Por quê? Porque não usa. Fica só sentado, deitado. Aí tem só gordura, né? Fica quase um lobo marinho. Só o lobo marinho ainda tem mais gordura, mais osso e mais músculo, porque nada, né? Mas é tipo aquilo lá. Aquele filme me fez muito enxergar isso claramente. Tipo, o corpo humano foi feito para entrar em movimento. Não tem essa que, ah, tem preguiça, etc. Ok, mas você pode vencer a preguiça. Mas o corpo humano foi feito para entrar em movimento, ponto final. Ponto final, a gente tem que estar em movimento. Então, esse seria o primeiro conselho. Se você se você se mantém ativo, esse mecanismo que eu estou falando aqui, do corpo pegar a energia, o carboidrato e levar preferencialmente para a massa muscular, isso vai sempre acontecer. E assim você emagrece muito mais rápido, por ser uma pessoa ativa. Tá fazendo sentido isso para vocês? Estou vendo várias mãozinhas aí, creio que sim, né? Então vamos dar o exemplo que eu falei que ia dar e ainda não dei.
Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro, avalie esse podcast. Coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando. Se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então, deixa aí 5 estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio.
Então vamos pensar no lanche. Igual lá, eu lembro que eu chegava lá na lá na faculdade, e aí, ou no hospital, e tinha o pessoal lá comendo bolinho deles, biscoitinho, cafezinho com açúcar e blá blá blá. As pessoas ali, e às vezes tinha alguém, né, tentando ser saudável. Tipo, talvez vocês façam isso, mas ou conheçam alguém que façam isso. Tipo, tá lá, come o bolinho, toma um cafezinho com açúcar e leva uma maçãzinha. A maçã tá errada? Não, não tá errada. Só que a gente precisa entender melhor a composição das coisas pra gente saber se vai ser eficiente ou não. Às vezes aquela maçãzinha, banana, a pessoa tá fazendo um esforço pra, tipo, nossa, eu tô trazendo isso aqui, ninguém traz, todo mundo fica olhando comer essa maçã e meu esforço é grande pra trazer essa maçã. E coitado, coitada, né? O efeito que aquela maçã traz ali pro emagrecimento é mínimo. Por quê? Porque a fruta sozinha, ela tem pouca fibra. E na verdade ela ainda traz o açúcar dela, então fica mais carboidrato com pouca fibra. Então não é eficiente. Então vamos ao que é eficiente. Não quer dizer que você precisa deixar de comer o bolinho, o biscoitinho, tomar o café, mas lembra que eu falei na outra live outro dia? Primeira coisa que vai complementar isso que eu vou te falar agora: não fique beliscando, tá? Não fique beliscando, porque o beliscar vai fazer você ficar tendo esses picos de insulina. Vai fazer você ficar tendo. Chega muito açúcar, a insulina guarda. Muito açúcar, a insulina guarda. Açúcar, a insulina guarda. Você vai evitar de ficar fazendo isso. Ou seja, tendo microengordamentos ao longo do dia. Se eu fosse resumir, né? Ficar beliscando são microengordamentos ao longo do dia. Porque o beliscar normalmente são coisinhas cheias de açúcar ou de gordura que a gente come que não tem uma substância por trás. Então você para de beliscar e você passa a estabelecer uma refeição. Então vamos supor, ah, eu vou parar às 3 horas, às 4 horas da tarde. Ou pela manhã também isso vale, tá? Tipo, você tomou café da manhã, você vai parar ali umas 10 horas da manhã para fazer um lanche antes do almoço, se você sente necessidade. Então você vai chegar lá, aí vamos supor que no seu emprego tem biscoitinho, tem bolinho, tem um cafezinho. E aí você vai o quê? Obviamente que lá não vai ter nada para você. Você já foi inteligente, levou de casa. Você levou de casa o quê? Algo que tenha a composição, a combinação dos nutrientes que nós falamos agora há pouco. Fibras com proteínas ou boas gorduras. Isso daqui, claro que é sempre muito particular. Depende de gosto. Depende do seu ânimo, depende um monte de coisa. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui que eu sempre gosto de falar, né? Igual você vai comer uma coisa mais docinha, tipo um bolo. Combina com coisas mais docinhas também, concorda? A não ser que você goste também de mesclar, tipo um salgado com doce, não tem problema nenhum. Mas o que seria melhor? Você poderia levar sim a sua fruta, só que se você chegaria lá com uma tupperwarezinha, alguma coisa assim, uma cumbuquinha, você picaria a fruta ali dentro. Você jogaria um iogurte proteico, iogurte mesmo, não é bebida láctea cheia de açúcar, não. Não precisa ser necessariamente isso. Bom dia, Laura. Não precisa ser necessariamente aqueles iogurtes naturais, se você não gosta, tá? Pode ser esses hoje em dia que é mais proteico, tem uma quantidade de proteínas exposto na embalagem, né? 11, 12, 13, 9, 10 gramas aí, mais ou menos, que são esses convencionais. Sem açúcar de preferência. Para você ter uma certeza que não tem açúcar, usa o aplicativo Desrotulando, já falei muito dele, muito prático. Você só vai apontar com a câmera no código de barra do alimento e ele vai te falar se tem açúcar ou não. Tá? Muito prático. Um simples clicar de dedo aí na sua tela do seu celular usando o aplicativo. Mas você vai picar essa frutinha, jogou o iogurte por cima e você vai finalizar com alguma boa gordura. Por exemplo, castanha triturada, maravilhosa, combina com o iogurte e com a fruta picada. O que que tem ali? O que que tem ali? Vai ter um pouquinho de fibra, proteínas e boas gorduras. Quando você comer isso com aquele pedacinho de bolo, aquele açúcar do bolo se mistura em todo a esses nutrientes na hora que for absorvido e o índice glicêmico é menor. Rafa, mas peraí. Se eu comer o um pedaço de bolo, vamos supor que vai dar 100 calorias. Exemplo. Se eu comer o um pedaço de bolo junto com isso que você está me falando, vai dar umas 300 quilocalorias. Ainda é melhor, mesmo comendo mais? Sim, ainda é melhor. Porque não é caloria que determina emagrecimento. Quer uma prova disso? Vai com algum nutricionista e faz mais ou menos um cálculo de quanto de energia que você precisa. Vamos supor que dá 1.500 quilocalorias. Provavelmente vai dar mais, né? Mas tende a ser, alguns casos, pessoas principalmente menor de altura, né? Tende a ser mais ou menos nessa faixa aí, 1.200 a 1.500. Você vai descobrir. E aí você vai fazer intencionalmente uma dieta com 1.000 calorias. Com 1.000. Só que com carboidratos totalmente desregulados. Com açúcar, com frituras, com coisas assim, ricas em gordura e, por exemplo, açúcar. A teoria diz que você deveria emagrecer, certo? Você está comendo menos do que você precisa. Mas você vai ter uma baita surpresa, você vai engordar. Por quê? Porque o efeito do carboidrato no corpo é esse efeito que eu estou te falando. Isso é tão forte que se você pegar 100 calorias de amêndoas, de castanhas, exemplo, e 100 calorias de refrigerante, é a mesma 100 calorias. Mas o impacto no seu corpo é absurdamente diferente. As castanhas, as amêndoas, sendo 100 calorias, vão ajudar você a regular o hormônio, vão te dar saciedade, vão te nutrir, vão gerar gorduras boas, um monte de coisa. E o refrigerante vai fazer o quê? Vai levar o açúcar no seu sangue e vai fazer a insulina guardar aquilo rapidamente. Você vai engordar. Só. Então, calorias devem ser consideradas quando você vai alimentar? Claro que deve. É um elemento que você precisa ficar atento, sim. Mas não é o mais importante, pelo menos na minha opinião, em tudo que eu já venho aprendendo, trabalhando com todas as pessoas que eu trabalho. E também não é só eu que falo, não, tá? Tem, para quem quiser entender um pouco melhor sobre isso, vai no Google e digita FEDAP, documentário FEDAP. FEDUP. FEDAP. FEDAP, tá? É uma expressão de farto, né? Farto em inglês. Ele é voltado muito para explicar como que acontece a exploração da alimentação infantil nos Estados Unidos, né? Entorpecendo, viciando as crianças desde cedo com açúcar, mas isso é facilmente importante para nós, né? Acho que documentaram umas 5 vezes, no mínimo. Na faculdade, umas duas, três. Depois, quando eu dei aula para algumas pessoas na faculdade, na pós-graduação, levei ele para o pessoal assistir também. Então, já deve ter assistido até mais de 5 vezes. Ele é muito informativo, muito informativo. Ele mostra claramente como que as pesquisas provam que a caloria, essa questão de você simplesmente comer menos que você precisa e gastar mais, não funciona. Por isso que eu falo para você que a nutrição já tá mudando faz tempo. Não é mais assim, não. Essa coisa é o que a indústria alimentar quer que a gente pensa, pra gente ficar comprando os alimentozinhos light diet deles, tá? Mas não tem nada disso, não. Então, voltando, né? A gente até viajou um pouquinho aí, me perdoe. Mas voltando, o mais importante quando você for compor as refeições é você pensar nisso. Como que eu posso encaixar esse meu biscoitinho aqui no meio de uma refeição? E ao invés de ficar comendo ele sozinho. Bom dia, Larissa. Ao invés de você ficar comendo ele sozinho. Tá entendendo? Você compõe uma refeição mesclando os ingredientes. Mesclando os ingredientes. E aí, mesmo que você coma, até às vezes, um pouco mais das calorias da qual você precisa, se os efeitos que aqueles nutrientes têm no seu corpo são benéficos, como esses que eu estou te ensinando a fazer, provavelmente, e principalmente quando você está mais ativo, né, você não engorda, você emagrece. Se eu não estou ativo, Rafael, muito provavelmente você vai manter o peso. Você não vai engordar. Porque o efeito que está tendo ali no seu corpo é benéfico, sem contar no longo prazo. Como assim no longo prazo? Se você faz esses. Aí eu só tô comendo biscoitinho e bolo diet, light. Aí você fica beliscando essas coisas. O dia inteiro, a semana inteira. Quando você some isso tudo, acaba que você comeu até mais do que você precisava. Porque você ficou beliscando. Não fez uma refeição, não gerou saciedade. Diferente de você propor uma refeição, parar para comer naquela refeição. Você vai comer tudo de uma vez, combinado, vai ter um efeito no seu corpo muito melhor e você vai ter saciedade, por exemplo, para passar uma manhã ou uma tarde mais saciada, mais saciado. Para finalizar nossa live, uma dúvida que normalmente a pessoa tem, né? O que comer à noite? Depois do jantar. Já falei do jantar que você pode copiar o almoço com essa particularidade, se você quer manter o carboidrato ou não, tá? Tranquilo. Ou se quiser fazer um lanche que vai ficar bem similar. Por exemplo, eu vejo muito paciente meu gosta de fazer isso. Pega aqueles Rap 10, sabe? Aí você recheia ele com bastante salada, aquela salada que você ia comer, bastante salada e sua proteína. Entende? Você só não comeu arroz, um pão, uma coisa, ou o carboidrato que você pegou é daquele Rap 10, por exemplo, que é rápido, tem gente que gosta. Faz na frigideira ali rapidinho, né? Na chapa, para ficar com aquele gostinho de frigideira, faz rapidinho e come. É uma boa opção. Agora e depois do jantar? Depois do jantar, para quem está buscando emagrecer, O que eu recomendo é que o quê? Você sempre faça a refeição bem mais leve, né? Você não vai, não é um momento, porque você vai dormir. Não é um momento de você fazer uma refeição mais densa. Então, busque determinar o que é que você está querendo. Você está querendo uma coisa mais salgada? Você está querendo uma coisa mais doce? Dependendo da sua resposta, você pode partir para uma resposta, para um caminho. É, para uma resposta. Você pode partir para um caminho. Por exemplo, eu gosto de evitar carboidrato nesse momento. Eu gosto como medida estratégica. Todo carboidrato? Não necessariamente. Por exemplo, se você usar uma combinação que envolva fruta, pode ser que possa encaixar bem. Porque a fruta, o carboidrato dela é diferente, né? Uma frutose, diferente como é absorvido e como é metabolizado. Sem contar que a maneira como você vai consumir, que é a que eu já te ensinei aqui, ela é diferente. Ela proporciona uma saciedade melhor e uma absorção melhor, né? Inclusive, se está fazendo sentido para você aí, eu quero que você manda coraçãozinho na tela, porque o live quieto, hein? Rapaz, vocês estão o quê? Estão com o dedo colado, estão com a mão machucada? Cadê? 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 Quero ver vocês participando. Dei o meu melhor aqui hoje, vocês estão quietinhos. Não, segunda-feira, vão animar, povo. Cadê? Interação. Aí, ué. Vamos melhorar isso aí. Então, olha, porque senão, eu vou entregar aqui a última dica do dia e vocês estão aí quietinhos, não me ajudam, eu preciso da ajuda de vocês também, poxa, para essa live chegar para mais pessoas. Quando você vai fazer uma refeição à noite, como eu disse, evite carboidratos maiores. Que tipo de carboidratos maiores? Evite pão, evite arroz, evite macarrão, evite, que mais? Biscoitos, evite essas coisas. Se vai usar carboidrato, eu sempre gosto de usar coisas que vai ou fruta ou pipoca. Pipoca é uma coisa que às vezes as pessoas, a gente prestando atenção, eu sei, mas tem que acordar vocês. A pipoca. A pipoca é uma coisa que pode ser um bom lanche à noite, sim. Principalmente se é uma pipoca o quê? Que não é de micro-ondas, aquela pipoca natural, né? Ela é uma boa opção, sim, porque ela é muito rica em fibra. O milho é um carboidrato muito rico em fibra, tá? E aí você só precisa ter cuidado com o quê? Não fazer igual minha mãe fazia, né? Minha mãe ia fazer pipoca, colocava mais óleo que tudo dentro daquela panela, né? Então você vai fazer uma porção de pipoca para você, você coloca ali no máximo uma colherzinha de azeite. É pouco, é só para molhar o fundo ali e fazer o milho dar uma fritadinha e esperar. Hoje em dia tem as pipoqueiras também. Eu comprei, baita investimento, rapidinho. Você coloca lá dentro, sem água, sem nada, só com calor, tipo um air fryer, só que de pipoca, né? Aquece e já estoura sem nada, você só coloca o seu tempero bem natural. Hoje em dia a gente tem essa facilidade. Pode ser, por exemplo, a pipoca, como eu estava falando, e aí você pode associar a pipoca a alguma proteína, por exemplo. Né? Você vai lá e come uma porçãozinha de pipoca e para finalizar, você pode comer às vezes uma fatia de queijo branco. Você pode tomar, sei lá, um copo de leite, se entrar legal para você, se você toma leite, pode ser leite vegetal também, ok? Porque você faz o quê? Uma combinação. Vai ter um pouco, vai ter as fibras da pipoca, um pouco do carboidrato dela e você leva um pouco de proteína junto depois ou antes. Você pode tomar antes também, se você achar melhor. Toma um copo de leite, depois eu faço uma pipoquinha. Assista um episódio ali de Netflix, de seriado. Hoje HBO tá bombando, né? A Amazon também. E aí você vai lá e come a sua pipoquinha. É uma opção. Outra opção, para que às vezes você está querendo alguma coisa mais doce, você pode pegar uma fruta, por exemplo, um abacaxi da vida. Você joga uma canela nele, joga no micro-ondas rapidinho para ressaltar aquele sabor. Você vem e joga uma pasta de amendoim por cima, um pouco de pasta de amendoim. Gorduras e proteínas e finaliza com um pouquinho, se possível, se você gostar, ou de chia ou de aveia. O que que vai fazer? Mais fibras, mais gorduras ou bons carboidratos. Que a aveia também é um excelente carboidrato e também a porção dela é bem boa de fibras e proteínas. Então fica o quê? Muito mais equilibrado aquela refeição ali antes de você dormir, tá? Às vezes até pode encaixar, dependendo se você é mais ativo também, você pode encaixar o quê? No lugar da pasta de amendoim, você pode usar um ou dois quadradinhos de chocolate 70% cacau. E esses que não tem açúcar, né? Mais puro mesmo. Você pode colocar ali também para derreter. Nossa, chocolate à noite, se você seguir isso que eu estou te falando aqui, encaixa bem legal sim. Principalmente se você está mais ativo, né? Gasta mais energia, seu músculo está mais ávido. Lembrar que a partir de 60% cacau, chocolates que não têm açúcar, eles são muito anti-inflamatórios. Na verdade, eles fazem bem à saúde. Tá? Eles fazem muito bem em saúde. Inclusive, sinto muita falta porque onde eu tô aqui não tem tanto desses, né? Eu gostava muito da Cacau Show. Comprava, bem dizer, semanalmente para mim, de 70%, 80%. Comia em tablete ou comia assim do jeito que eu tô te falando, derretido com fruta. É muito saudável, é muito legal. Claro que ele tem as gorduras do cacau, que ele traz com ele, né? Até às vezes da manteiga do cacau. Então ele tem um pouco mais de calorias, por isso que eu falei que se você é uma pessoa ativa, você ajuda a minimizar esse viés aí. Certo? Então são boas opções para você fazer à noite. Se eu quero fazer um agridoce que puxa alguma coisa para um salgado, às vezes você pode o quê? Você pode pegar uma fatia de queijo branco, passar um pouquinho de geleia de fruta sem açúcar e consumir. Fica uma combinação salgada e doce ao mesmo tempo também, à noite. Rafael, se eu quero alguma coisa mais salgada, se você quer alguma coisa mais salgada, talvez seria interessante você pegar. Vamos pensar. Você poderia pegar aqueles biscoitinhos de arroz, que eles são bem leves, tem muito pouco carboidrato, e você passa nele, às vezes, esses patezinhos que hoje em dia tem, de queijo, de cota, de cottage, de queijo Minas Frescal. Você passa ali um oréganozinho, um azeitezinho para dar um tchanzinho ali, ó. Proteínas, gorduras boas, junto com aquele pouquinho de carboidrato. Fica bem regulado como esse carboidrato entra no seu corpo. E você come uma coisa gostosa também, né? Que você goste. E aí? Claro que é difícil a gente falar assim, ó. Seus problemas com alimentação foram resolvidos, porque isso é construído ao longo da vida, né? Isso faz parte do nosso autoconhecimento. Mas depois dessa live, te ajudou a ter ideias? Te ajudou a entender melhor como que você combina os alimentos? Como que você faz aí a combinação entre eles? Se sim, coloca um sim para mim no chat aí para eu saber. Tem alguma desvantagem em tomar aquela sopa de xícara? Precisa ver a composição delas, tá? Normalmente essas sopas de xícaras, elas têm carboidrato escondido dentro. Maltodextrina, tem algumas coisas no meio que não são saudáveis não. Tá? Então, recomendo que o quê? Elaine, usa o aplicativo Desrotulando. Ele vai te falar se essa sopa pode ser boa ou não. Porque eu não sei. Pode ser que seja alguma que seja legal. Pode ser uma que é uma furada. Então, se você usar o aplicativo Desrotulando, ele vai te falar o que que ela é bom, o que que ela é ruim. E você vai conseguir ter uma noção melhor do que você pode escolher. Tá bom? Porque quando a gente tem essas dúvidas, né, de produtos prontos, desrotulando é sempre a melhor opção. Tá? Sempre a melhor opção. Ajudou sim, várias mãozinhas. Legal, legal, legal. O Jadilma não tá aqui no YouTube, né? Deixa eu ver se ela tá aqui. Não, não tá aqui no YouTube. Ajudou demais, que bom, sim. Ajudou sim, ajudou demais. Que show. Agora ficou mais fácil para vocês pensarem, para vocês discernirem aí. Ah, vou comer isso, vou comer aquilo outro, vou preferir aquilo outro, vou combinar assim. Chega de terrorismo com bolinho, com biscoitinho. Chega de achar que só fruta resolve a sua vida. Tá? Então pensem sempre nisso, como vocês podem combinar as coisas, tornar as suas refeições mais completas, tornar as suas refeições com efeitos fisiológicos mais interessantes para você. Certo? Combinado, gente, olha só. Eu vou abrir aqui novamente, né, daqui a pouco nos stories, um espaço para você ir lá e me fazer um pedido de live, tá? Assim, claro como o sol. Eu gostei, hein? Essa chegou para falar que foi claro mesmo. Se você está precisando de ajuda, igual ontem, algumas pessoas mandaram alguns temas bem legais, tá? Então, obrigado. Com certeza vai ser muito bom abordar isso para te ajudar. Se você está precisando de ajuda com alguma coisa aí, já manda para mim, ok? Que eu estou fazendo a listinha ali, recompondo, realimentando a listinha dos nossos temas de lives diariamente. Conforme vocês forem me falando que vocês estão precisando de ajuda, eu vou trazendo aqui e ajudando vocês. Combinado? Uma coisa que eu tinha pensado, me digam aí o que é que vocês acham, tá? Tava pensando em fazer um formato diferente de live. Não sei se vocês acham boa ideia. Vocês que sempre ficam até o final, acho que é a melhor pessoa para eu perguntar, que é quem mais interessa nesse processo. Eu tava pensando em diariamente, por exemplo, abrir uma caixinha com um tema. Por exemplo, eu vejo um pedido de ajuda que vocês têm, né? Que vocês façam lá. Aí eu pego o coração daquela dúvida. Por exemplo, como era emocional? Exemplo. Aí eu crio um story com uma caixinha de pergunta. Assim, ó. Exemplo, tá? Deixa aqui as suas dúvidas sobre comer emocional, que eu vou responder na live. Aí vocês vão lá e deixam as suas dúvidas, as suas perguntas. Aí eu posso o quê? Pegar as suas dúvidas, exatamente as suas perguntas, e responder na live depois. Porque tem como, né? Quando vocês respondem uma caixinha, aqui para mim, quando eu clico nessa interrogaçãozinha aqui, ó. Nesse balãozinho tem uma interrogaçãozinha dentro, aparece para mim as últimas perguntas feitas na caixinha de pergunta. Aí eu posso puxar a sua pergunta para cá e responder, né? Igual, por exemplo, ó, eu vou puxar essa daqui Ah, não aparece. Mas lembra, ó, ontem me perguntaram isso daqui, ó. Tá vendo? Aí aparece a pergunta aqui abaixo, ó. E eu vou trazendo a pergunta e consigo responder. O Instagram atualizou. Antes aparecia quem fez a pergunta, né? Que no caso aqui foi a Camila, uma amiga minha. Ela perguntou: qual o seu maior sonho? Tá vendo? Aí eu respondo e eu consigo trazer as perguntas. Eu não sei se assim vocês preferem, porque às vezes você consegue ter uma dúvida e colocar, e talvez aqui durante a live você não tenha a dúvida. E claro, tem o plus, né? Tem o bônus de agir assim. Sim, perfeito, Rafa. Ótima ideia, interessante também você. Ué, ótimo então, se vocês gostaram. Então a gente pode testar fazer assim. O bom disso é que o quê? Você pode ter uma clareza antes e depois, durante a live, podem surgir outras dúvidas. Aí você pode perguntar, como vocês sempre perguntam durante a live, né? Aqui no próprio. Na própria. Ai, no nosso chat aqui dentro, tá? É uma ótima pergunta. Para quem está participando no Facebook, para quem está participando no YouTube. Se você quiser fazer a pergunta, você pode ir no Facebook ou no Instagram e fazer a pergunta, tá? Se você tem Instagram, se você tem Facebook, algum dos dois. Se você não tem, tem alguma outra alternativa que eu posso te ajudar, que é o quê? Você entrar no meu canal VIP no Telegram, tá? Que lá tá na minha bio do meu perfil no Instagram. Só você ir lá, entrar lá tem um link, vai abrir outra página e lá tem o canal VIP no Telegram. Lá você pode mandar uma pergunta por lá para mim também, tá? Porque assim eu consigo trazer sua dúvida para cá. Então a gente pode testar. Ok? Eu vou abrir uma caixinha hoje nesse sentido. Eu vou ver alguma similaridade a algumas perguntas ali dos temas que vocês já sugeriram. Vou abrir uma caixinha, aí depois você vai lá e coloca a sua pergunta respectiva àquele tema. Porque eu consigo trazer as respostas diretamente aqui para a live amanhã. A gente testa, vê se esse formato fica melhor, se fica mais dinâmico, se vocês gostam. Tá? Vale a pena, a gente já completou 50 lives juntos. Parabéns para nós, né? Fico muito feliz aí. Nossa, 50 lives juntos, né? Isso é bastante, né? Nossa, é quase 2 meses. A gente já tá na reta final para completar 2 meses. E lembrando, aproveitar que a gente acabou de começar agosto, eu vou abrir também a opção, né? Opção não, eu vou fazer o post essa semana para a mentoria, lembra? Primeira semana de mês é semana de mentoria gratuita para quem está precisando de ajuda. Como que você vai participar? Eu sempre faço um post. Nesse post está descrito bonitinho como que você participa. Normalmente, se não me engano, é curtir o post, me seguir em uns locais lá e ter o horário disponível lá que será feita a mentoria. Eu estou padronizando de fazer mentoria aos sábados agora. Sábado à tarde. É onde o pessoal normalmente tem mais tempo, tá? Do que fazer em outro horário, fica mais cansativo fazer à noite, no meio de semana, né? Então no sábado é um horário que normalmente o pessoal pode ir mais. Tá? Então vai ser, provavelmente vou fazer esse post na quarta-feira. Na quarta-feira, então ficam aí meio atentos, né? Vocês são os primeiros a saberem aqui. Mas se você está querendo concorrer à mentoria do mês de agosto, você terá a oportunidade agora, que vai ser esse sábado agora. Tá? Já vai ser a mentoria na quarta-feira eu já coloco o post para você participar. Será por sorteio, ok? Ah, precisa marcar alguém no comentário também do post. Acho que é isso, as regras, se não me engano. Certo, gente? Nos vemos amanhã. Vamos testar esse novo formato então. Obrigado, fiquem com Deus e até. Tchau!